No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A natureza, a natureza. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. Na picada ele muda a posição pra coçar-se de prela.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, ao som de Zé Ramalho, com a música O Autor da Natureza.
A natureza, a natureza, a natureza, a natureza.
Na música, Zé Ramalho descreve quanto é importante a natureza, essa incrível natureza, desde a menor formiga até a maior montanha. Tudo tem a sua importância, o seu papel, para cumprir no funcionamento do ecossistema e do nosso planeta.
Quanto é triste a vida do abutre, quando encontra um morto é que se nutre. Quanto é grande e suprema a natureza.
A natureza.
Amanhã, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia. De acordo com dados do Imazon, a Amazônia perdeu uma área verde do tamanho de mais de 200 mil campos de futebol. Nos últimos 10 meses, somente nos últimos 10 meses, a Amazônia perdeu 200 mil campos de futebol, um aumento de 22% em relação ao período anterior. O nosso assunto hoje é a Amazônia. Nós estamos aguardando aqui a Tica Minami, que é coordenadora da campanha da Amazônia, do Greenpeace, uma das mais conhecidas organizações que luta a favor do meio ambiente e da sustentabilidade. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Frank. Antes de nós entrarmos no assunto, o Brasil vive momentos realmente difíceis. Agora, essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com o Museu Nacional.
É verdade, João. É uma situação para se hastear a bandeira a meio pau, né? Ou seja, é para estarmos de luto com o que aconteceu último fim de semana, no domingo, com o Museu Nacional. E é fruto do quê, né, João? Vamos colocar a coisa claramente. É fruto do quê? É fruto da incúria de inúmeras administrações. Não adianta colocar só na última administração que está aí no momento. É a principal responsável, sem dúvida, né? Porque é que está no comando e é que deveria ter dado soluções rápidas já há 2 anos, né? Não deu. Mas isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Lá de trás. O pouco cuidado que se tem com uma instituição que existe há 200 anos, mas ela não tem 200 anos de história, não. Ela tem milhares de anos de história, ou tinha milhares de anos de história. O que lá estava guardado, lá estava em exposição, lá estava com material de estudo, meteorito, que aliás foi a única coisa que sobrou, né, nesse incêndio, múmias, materiais que vieram do Egito, uma série de doações que foram feitas durante esses últimos 200 anos, as coletando materiais que milenares até. Então, quanto que se perdeu? Não dá para dizer o quanto se perdeu, né? Mas, olha, isso fica como um retrato dessa incúria do poder estatal no
Você
Brasil.
Você sabe o que revela, Frank, o que revela esse descuido? É que nenhum dos candidatos à presidência da República se referiu a essa tragédia e propôs soluções para não só esse museu que já pegou fogo, mas os outros. Inclusive, um deles prega o fim do Ministério da Cultura.
É, exatamente. Aliás, até o próprio governo atual, né, depois de muita briga, de muita mobilização do setor da cultura, é que voltou a instituir o Ministério da Cultura, porque ele tinha finalizado, né? Ele tinha acabado com o Ministério da Cultura. E agora, isso aí, na verdade, vamos falar a coisa como tem que ser dito com todas as letras. É uma visão muito tacanha do que é o mundo, do que é a vida. Porque, olha, os países que conseguiram a sua independência econômica, intelectual e cultural foram aqueles países que investiram na cultura, né? Então nós vemos, por exemplo, vou citar dois exemplos, podia citar inúmeros aqui, podíamos ficar o programa inteiro citando exemplos, mas dois deles que você percebe que tem, né? Não pode não ser nenhuma maravilha, mas tem alguma política cultural: a França e a Espanha. São dois países que têm, não é à toa que os dois maiores museus do mundo estão nesses países, né? O Louvre em Paris,
verdade,
e o Prado em Madrid, né?
Madrid e Reina Sofia também.
E o Reina Sofia, que é um anexo do Prado. Eles têm uma política, né, de valorização cultural, e a cultura, de uma certa forma, até pensando com uma cabeça capitalista, é gerador de capitais, é gerador de empregos, é gerador de dinheiro, né? Até nesse aspecto, essa mentalidade tacanha de muitos dos políticos brasileiros não pensam e não propõem soluções.
Veja você, quando você vai conhecer um outro país, a primeira coisa que você pergunta é onde é o museu, e quer visitar os principais museus do mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos. Nós não pensamos assim, né? Quer dizer, quando chega aqui um estrangeiro, ele quer conhecer o nosso Museu Nacional, ele pegou fogo porque a verba que ele recebia não era adequada para sua manutenção.
Eu recebi um dado, João, não chequei esse dado para dizer que ele seja verídico ou não, né? Mas enfim, recebi de uma pessoa séria, mas vamos lá, pode ser que esteja errado, mas que o que se paga durante um ano de auxílio moradia para um juiz é o que estava destinado ao Museu Nacional para este ano. Estava destinado, porque também não recebeu ainda. Já estamos em setembro e não recebeu ainda, que era em torno de 54 mil reais, que era o que estava se destinado para o museu. Para nós, cidadãos comuns, 50 mil reais é muito dinheiro. Agora, para uma instituição, para o Estado, para essas estruturas, isso não dá para nada.
A pergunta que se faz é, Franklin, a população vai acordar depois dessa tragédia?
Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Nós já tivemos algumas manifestações no Rio de Janeiro, né? Criticando isso, né? Agora, o que é triste você pensar que o quanto que foi gasto no Rio de Janeiro, com Copa do Mundo, com Olimpíada, uma pequena parte dessa verba toda que foi gasta tivesse sido destinada ou não desviada, né, que teve muito desvio também, está aí o Sérgio Cabral, né, que pagando a sua pena, né, fosse empregada para o Museu Nacional, essa situação teria sido evitada.
Você sabe que já tem uma matéria nos jornais do Rio que faz essa relação do que foi gasto nas obras do Maracanã com o que poderia ser investido na manutenção do museu.
E o pior, Joel, também está nos jornais aí, que para o Museu Nacional já existia um projeto para ser feito de revitalização, enfim, durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. Por quê? Por que nesse período? Porque nesse momento o Brasil, de fato, recebeu, né,
milhares de pessoas
do mundo todo, e nós tínhamos um patrimônio para mostrar. Sabe, um patrimônio não só nosso, né? Era um patrimônio da humanidade, né? Porque não era somente sobre a nossa história, sobre a nossa fauna, nossa flora, né? Sobre a digamos, a história mesmo, né? Mas também de outros povos, né? Material que foi coletado e que estava lá, né? Para exposição. Tinha material do Egito, material dos Andes, né? Então, material que veio da Europa, inclusive, quando o Brasil ainda estava era colônia e depois passou a ser Reino Unido, enfim, né, e no Império. Então, tinha um material riquíssimo aí em termos históricos e culturais e científicos também, porque uma coisa que é importante ser dita, João, o Museu Nacional está vinculado ao UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Muitos professores trabalhavam no museu.
Utilizavam lá para pesquisa.
No museu. Tem muito da história, da fauna brasileira, de animais até que já estavam extintos, né, da nossa fauna.
A ironia, Franca, é que o museu pegou fogo Uma semana e meia depois de o governo combinar com o Poder Judiciário um aumento de 16%. Será que os juízes brasileiros terão a grandeza de se abdicar do aumento e que esse dinheiro seja investido na reconstrução do Museu Nacional?
Não acredito, Joel, não acredito. Infelizmente, eu não acredito. Acho que isso aí, às vezes, é nós que temos uma visão um pouco mais progressista, que a gente espera que o Brasil realmente cumpra o papel que ele tem que cumprir. Mas tem muitas pessoas que estão só interessadas em manter os seus privilégios, não é nem direitos, hein? Privilégios.
Mas o que esperar de um governo que tem menos de 4%, né, de aceitação?
Exatamente. O que pode se esperar, infelizmente, é isso, né? O incêndio no Museu Nacional.
Muito bem. Como eu disse a você, ouvinte, hoje o tema do programa é a Amazônia. E a gente vai agora, chegou nesse instante, a Tika Minami. Tudo bem? Seja bem-vinda, Tika.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Ela é coordenadora da campanha Amazônia do Greenpeace, uma das mais conhecidas organizações que luta a favor do meio ambiente e da sustentabilidade. Ô, Tika, eu no início do programa falei que, de acordo com os dados do Imazon, a Amazônia perdeu uma área verde do tamanho de mais de 200 mil campos de futebol somente nos últimos 10 meses.
A gente está vivendo um momento bastante importante o Brasil, né, tá, ouvi vocês também falando do incêndio
do Museu Nacional,
uma perda irreparável,
uma tragédia atrás da outra.
Exatamente. E a perda, enfim, da floresta também é uma perda irreparável, né? A questão da biodiversidade local, não só local, a diversidade cultural, né, de povos e comunidades que dependem da floresta para viver. E em tempos de mudanças climáticas, que daí sim afeta não só o Brasil, como todo o planeta, e em tempos de eleição, acho que a questão da preservação ambiental e de ter um planeta capaz de sustentar uma vida com qualidade para todos, deveria estar no centro hoje do debate político, né? O que não acontece.
Ô, Tika, é exatamente isso que nós podemos começar a nossa conversa com você hoje no programa de hoje. Como mobilizar a sociedade civil se, por um lado, tem um governo que tem mais de 3 meses, 4 meses, com uma popularidade abaixo de 4%? Uhum. Como mobilizar essa população? Que a gente vê nos candidatos, poucos candidatos falam dos problemas que envolvem a devastação na Amazônia, né? Como a gente constrói essa ponte com a sociedade civil, já que o sistema político, a população tem dúvidas muito grandes em relação às instituições aqui no nosso país, né?
Sim, acho que junto com a crise econômica que o Brasil está vivendo hoje, né, a gente passa por uma crise política e de representação que é bastante séria, bastante grave, mas o Greenpeace e eu, pessoalmente, ainda acredito muito na democracia. E eu acho que a nossa luta e nosso trabalho tem que ser para, na verdade, radicalizar essa democracia. A gente ter mais participação popular nas decisões que vão afetar o futuro do planeta todo, né? Não só do Brasil. Nessa questão, acho que o debate econômico é um debate, ou melhor, o debate ambiental é uma questão econômica. Depende muito de como o Brasil quer usar os seus recursos naturais, quer usar o seu solo, como quer explorar esses recursos. O que a gente tem visto historicamente é que a Amazônia tem ocupado um papel importante na questão, como motor da economia, mas mais para abrir áreas, abrir recursos para o interesses econômicos do que para construir um projeto de país, né? Um projeto de país que tenha políticas que garantam a proteção territorial das comunidades, que garanta, né, um melhor uso dos recursos naturais em prol do país, né, e gerando riqueza e renda para todos e não só para algumas poucas empresas ou alguns poucos políticos, né, que têm interesse nessa área.
O Greenpeace conseguiu, junto com a sociedade civil, colocar no programa dos candidatos a presidente da República, alguma coisa que a gente possa sonhar de que na próxima administração federal a realidade brasileira comece a mudar?
Como eu estava dizendo no início, né, em tempos de mudanças climáticas, acho que a questão climática e de emissões, ela tem que estar no centro do debate, né? E nesse quesito o Brasil tem uma grande contribuição a dar, que é a proteção do seu maior patrimônio ambiental, que é a Amazônia. Ou seja, a Amazônia, ela hoje ou o uso da terra, né, o desmatamento, é a principal fonte de emissões de gases que provocam efeito estufa. Então, assim, proteger a Amazônia também é garantir um clima ameno que seja capaz de suportar
não
essa vida.
Não só para o nosso país,
exatamente,
né? Planeta, né?
Para o planeta todo. E, assim, tem um estudo que foi lançado recentemente, né, pelo INPA, alguns climatologistas bastante conhecidos brasileiros, que diz que a gente já está chegando num ponto de não retorno para a floresta começar a perder suas características de floresta. Então, assim, não só é possível, como é necessário que a gente barre o desmatamento, né, e a destruição da Amazônia agora, bem como de outros biomas que também estão ameaçados, né? Como o Cerrado, que é o berço das águas do país. Então, assim, acho que tem que ter um plano de... Não é um plano de governo, é um plano de país que consiga...
É um projeto de Estado,
né? Um projeto de Estado.
Exatamente. Que consiga realmente... Não um plano de poder, né? Um plano de país que consiga realmente colocar a Amazônia e os recursos naturais que o Brasil tem em abundância para a geração mesmo de riqueza e renda, mas assim, para todos e não só para alguns, como acontece hoje.
Ô Tica, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Unicef avisa que eventos climáticos extremos colocam crianças em risco. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
O grande número de eventos climáticos extremos, como cheias na Índia, incêndios florestais nos Estados Unidos e ondas de calor em todo o hemisfério norte, colocam as crianças em risco iminente e arriscam os seus futuros. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O diretor de programas da agência, Ted Chaban, disse que as crianças estão entre as mais vulneráveis em qualquer crise e os eventos climáticos extremos não são exceção. Segundo Chaban, nos últimos meses tem-se visto uma visão austera do mundo que está a ser criado para as gerações futuras. O especialista acredita que estes eventos aumentam o número de emergências e crises humanitárias e serão as crianças a pagar o preço mais alto. O Unicef explica que, embora estes eventos não possam ser especificamente atribuídos à mudança climática, estão de acordo com as previsões de como as atividades humanas afetam o clima em todo o mundo. A agência diz que estes desastres causam morte e devastação, mas também fazem aumentar problemas que matam muitas crianças, como desnutrição, malária e diarreia. Chaban afirma que é vital que os governos e a comunidade internacional tomem passos concretos para proteger o futuro das crianças e os seus direitos. Segundo ele, os piores efeitos da mudança climática não são inevitáveis, mas o tempo para agir é agora. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Tica, aqui as principais ameaças às crianças do nosso país estão no campo, né?
Sim, acho que... Assim como a reportagem, né, da ONU estava mostrando que as crianças ficam muito vulneráveis com a questão das mudanças climáticas, o que a gente tem visto também é que, assim, né, a destruição ambiental, ela anda de mãos dadas com a corrosão de direitos mesmo, com a diminuição dos direitos humanos, né, seja de indígenas, de trabalhadores rurais, de crianças. Então, já a Global Witness vem lançando um relatório sobre os conflitos, né, que mostram que o Brasil tem sido o país mais violento, né, e mais letal para aqueles que lutam pelas florestas, pelos rios e pelos recursos naturais. Então, acho que essa também é uma questão que a gente precisa prestar atenção, né? Não é só a natureza que sofre, né? Assim, tem muitos ativistas, lideranças, ativistas, defensores ambientais, que também estão tombando e pagando aí com a própria vida para deixar um mundo melhor para todos, né? Acho que, então, as políticas que são de preservação ambiental, elas também ajudam a garantir não só um ambiente mais justo para todos, mas também mais direitos, né?
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, você pode também ouvir o programa pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Ao som de Sai Guarapira, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o meio ambiente com Tinka Minami, do Greenpeace. Nessa música, Sai Guarapira, a música Sobradinho, é sobre a preservação ambiental. Ela foi composta pela dupla em 1977 do século passado.
Adeus, remanso, casa nova, sendo certo. Adeus, pilão, arcado, vem o rio de engolir.
Os desastrosos da interferência humana no meio ambiente, em busca de mais riqueza e cego pela ganância em relação ao desenvolvimento. Muito bem, agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Tica e ouvintes. 42 milhões de pessoas da América Latina e Caribe estão subnutridas. Três agências das Nações Unidas acabam de criar um plano para erradicar a fome e a pobreza que afetam 48% da população rural da América Latina e do Caribe. Além disso, as agências colocam como meta promover o desenvolvimento rural e agrícola e prevenir e gerenciar desastres naturais na região, com mais de 42 milhões de pessoas subnutridas. Isso significa que essas pessoas não têm comida suficiente para ingerirem diariamente a quantidade de calorias recomendada. As agências da ONU estão elaborando um informe sobre experiências e projetos compartilhados e suas melhores práticas na região. A ideia é identificar desafios e oportunidades, assim como aumentar a cooperação e a prestação de contas. Para mais matérias como essa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
homem chega e já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem.
Muito bem, nós temos um grande desafio de combater a fome. Aqui no Brasil, esse código florestal, ele contribui para favoravelmente ou não? Nosso código florestal.
Acho que aqui no Brasil tem uma discussão que sempre coloca o meio ambiente versus o desenvolvimento, né, ou a produção de alimentos. O Brasil é um país importante.
O agronegócio é uma bancada forte no Congresso Nacional que impede uma discussão um pouco mais sadia, digamos. E mais altruísta, né, no nosso país.
Exatamente. Então, assim, eu acho que tem algumas questões para a gente pensar com o país, que essa ideia de que o agronegócio leva o Brasil nas costas. É o agronegócio que leva o Brasil nas costas ou é o Brasil que leva o agronegócio nas costas? Porque também
uma
tem
boa
muito,
pergunta, né?
Muito subsídio, né, muitas facilidades para este setor que não tem, por exemplo, para a agricultura familiar. O Brasil hoje é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo. Tem agora uma lei, né, que está tramitando no Congresso, onde tem, né, vários parlamentares da bancada ruralista puxando por essa lei, que é para liberar ainda mais veneno, né, em quantidade e outros tipos de veneno na produção da nossa comida, com impactos, né, de poluição do solo, dos rios, das águas, dos próprios trabalhadores que fazem a produção. E eu acho que tem uma outra questão, que é a questão da fome no mundo não é uma questão da produção. Existe alimento para todos, é uma questão de acesso e distribuição. E também, assim, né, sem contar no desperdício no desperdício mesmo de alimento, entre a produção e chegar na mesa dos brasileiros.
Isso que é grande, esse desperdício.
No Brasil, o Brasil é um dos países que tem, assim, né, essa cota do desperdício também maior. Então, assim, tem uma série de outras políticas públicas que deveriam ser priorizadas, né, uma agricultura de base ecológica, que não use tanto veneno, que tenha também. E a gente precisa lembrar que também este atual modelo do agronegócio é um modelo que concentra renda, concentra terra, né? É monocultura para produzir commodities que vão para exportação. Então, assim, não estamos produzindo comida, estamos produzindo commodities que basicamente vão para a Europa ou para outros países para virar ração de animal. Então, acho que a prioridade tem que ser dada à produção de comida, e comida de verdade, e comida sem veneno, mas não que só os ricos possam pagar, mas que seja para
a maioria da população tem acesso.
Eu acho uma questão importante que tem que ser colocada, Tica, é que o aumento desses pesticidas todos que são utilizados é pelo desequilíbrio que há entre a utilização da terra e a natureza. Né? Cada vez que acelerar o desmatamento, vai gerar uma maior necessidade ainda de pesticidas para poder sustentar o agronegócio, né?
Exatamente. Então, assim, acho que tem toda uma discussão de tipo, qual é o tipo de, qual é o país que a gente quer? Que tipo de desenvolvimento é esse, que é um desenvolvimento que gera riqueza e renda para poucos? Que gera. Então, assim, isso não é. No nosso conceito, o Greenpeace não vê um desenvolvimento que é só para poucos, não pode ser considerado desenvolvimento. E um país em que o PIB aumenta, mas que não diminui a sua desigualdade e a violência, a gente não pode dizer exatamente
alguma coisa
que
está errada,
se desenvolvendo.
Né? Alguma coisa está errada,
e essa discussão tem que ser colocada agora, nesse instante, no momento em que nós temos eleições presidenciais e que os candidatos terão que ser mobilizados novamente, repito, pela opinião pública, pela sociedade civil.
É verdade. E falando em opinião pública, nós acabamos de receber aqui uma pergunta feita pelo Tiago Souza, lá de Santo André. Obrigado, Tiago, pela sua colaboração aqui com o Observatório do Terceiro Setor. A questão do Tiago Souza é a seguinte: a população está crescendo. Como plantar e criar digamos, ração para o gado sem desmatar. Existe algum método mais sustentável que ao mesmo tempo nutra as necessidades humanas? Essa é a questão do Tiago Souza, lá de Santo André, Tica.
Obrigada, Tiago, pela participação. Eu acho que tem outras maneiras de... O Greenpeace vem trabalhando e defendendo, né, que a gente não precisa mais desmatar para produzir alimentos ou a agropecuária também.
O que não é a opinião da maioria dos produtores rurais, né?
Mas é porque a maioria dos produtores rurais quer continuar avançando sobre a vegetação nativa, seja ela de cerrado, seja de floresta, para aumentar a sua produção. Acho que tem não só a questão de que hoje, por exemplo, o setor da soja já há 12 anos se comprometeram a não fazer novos desmatamentos, e a produção deste setor cresceu 3 vezes nos últimos 12 anos. Então, assim, é uma questão também de se investir em tecnologia, né? Você pode ter um aumento da produtividade, mas o que a gente também precisa pensar é que não é possível crescer infinitamente, porque a gente tem um planetinha que tem uma superfície e seus recursos não vão crescer na mesma proporção.
Então, e crescer dividindo o bolo, né? Não é só crescer.
Exatamente. Então, assim, tem uma série de discussões para serem feitas, que é exatamente na questão do acesso, da distribuição, como a gente pode fazer isso com o menor impacto possível, mas também pensar em reduzir não é todo mundo virar vegano ou vegetariano, mas o consumo de carne, ele pode ser reduzido sem, aliás, assim, fazendo bem para a própria saúde humana como a do planeta, né?
Certo, você falou na questão da soja, o plantio de soja, que é um plantio que destrói muito o solo, né? E além dessa questão da soja, que suga demais os nutrientes do solo, a maioria da soja que é plantada hoje é uma soja transgênica. O transgênico, em que medida ele impacta o meio ambiente negativamente?
O Greenpeace sempre foi contra a liberação dos transgênicos pelos impactos, né? Não, tanto ambientais quanto da própria relação do trabalhador do produtor com a terra. Tem uma questão mesmo desses royalties que vão para 3-4 grandes multinacionais em todo o planeta, e uma questão mesmo quase de... por falta de melhor palavra, quase escravizar mesmo nessa questão dos royalties, das patentes. E tem uma questão, uma que usa muito o glifosato, né? Porque sem o glifosato, essa produção transgênica, ela não consegue se sustentar. E uma questão de que se você tem, você mata toda a biodiversidade que aquela área tem, e uma área sem biodiversidade, ela fica mais frágil, né? Ela fica mais suscetível a empobrecimento do solo, da água, etc. Sem contar que é uma questão de, uma vez liberada essa semente na natureza, você não faz um recall dela. Se acontece alguma coisa, você não tem como falar: olha, deu errado, vamos agora fazer o recall. Mesmo porque é uma semente que pode ser transportada, polinizada, etc. Então, você acaba levando isso para outros lugares, sem controle.
E para nós consumidores tem um grande problema. Nós vamos ao supermercado e nós não conseguimos encontrar nada derivado de milho que não seja transgênico, e nada de soja que também não seja transgênico. Quem quer, como eu, por exemplo, que opto por não usar o transgênico, às vezes você não tem saída, você tem que usar porque não tem outro. Tá? Mas se você quer optar, você não tem como fazer essa opção, porque você não encontra nos supermercados nada de soja, o derivado e de milho que não seja transgênico.
E não há estímulo, né, para pequenos produtores a produzir hortaliças, né, sem agrotóxico. A gente encontra aqui em São Paulo uma ou duas feirinhas que existem, mas não há estímulo e os preços são um pouco maiores do que aqueles que utilizam agrotóxico, né? Mas depois do intervalo eu quero continuar essa conversa com você, Tica, mas antes o Franklin tem uma informação.
Isso, tem uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e em 2017 nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e atualmente mais de 260 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos. A visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado.
Ao som de Roberto Carlos, Amazônia, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre meio ambiente com a Tica Minami do Greenpeace. Muito bem. Mais um pouco de Roberto Carlos.
Avalanches de desatinos, numa ambição desmedida. Absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida.
Nessa música, Roberto Carlos demonstra sua preocupação com o desmatamento da floresta amazônica e sua letra. Ele descreve em seus versos todo o mal que causamos à maior floresta tropical do mundo.
Não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. Terríveis sinais.
Muito bem. Depois de Roberto Carlos, vamos agora falar em cultura?
Falando em cultura.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis.
As novidades com Frank Valverde.
Pois é, João, vamos lá. Ao som de Felicidade, música do Marcelo Genesi, que ele compôs junto com o Chico César, e tem a participação especial da Laura Lavieri, nós vamos falar sobre Sherman Lorca, Mosaico do Tempo, 70 anos de fotografia. O Itaú Cultural está com essa exposição que apresenta uma panorâmica da obra desse fotógrafo, Sherman Lorca, e suas 7 décadas de produção, Joel. O German Locke está com 96 anos em plena atividade. É uma maravilha. O dia que eu visitei a exposição, ele estava lá e eu toquei algumas palavras com ele.
Olha só.
Olha, está numa disposição, né? Claro, 96 anos, mas para quem está com 96 andando, conversando, contando histórias, é uma maravilha você ver o German Locke ainda. A força dele é um incentivo para todos nós. Nessa exposição, o German Locke mostra que, para ser um bom fotógrafo, o importante é o seu olhar. Tanto faz se você vai usar uma Kodak Bullet, 127, como aquele usava nos anos 30, como, por exemplo, você usar também um smartphone para fazer as fotos. O importante é o seu olhar no objeto que você vai retratar. Segundo o Rubens Fernandes Júnior, que é o curador dessa mostra, ele definiu o trabalho do German da seguinte forma. Ele diz que esse trabalho expressa, de modo exemplar, a experiência do período modernista e chega aos dias de hoje com o frescor que o aproxima das manifestações e os procedimentos da arte contemporânea. Olha que bonito, né?
Bonito, né?
Ele definiu bem o que é essa exposição. Recomendo que vocês visitem essa exposição do German Lorca lá no Itaú Cultural, que tem várias sessões: autorretratos, fotografias de arte, fotografia publicitária, cineclube Bandeirantes, autoral cor, enfim. Além das fotos, também tem uma exposição de máquinas fotográficas. Para quem gosta de máquinas fotográficas, tem uma exposição muito bonita das máquinas, desde a Rolleiflex de 1954, a Kodak Bullet de 36, até uma série de modelos da alemã Leica. Para você visitar essa exposição gratuitamente, German Lorca, Mosaico do Tempo, 70 anos de fotografia. Itaú Cultural, Avenida Paulista 149, próximo ao metrô Brigadeiro.
O Frank, será que o German Lorca é parente do nosso poeta espanhol?
Olha, eu perguntei, não sei se ele é poeta, mas ele é descendente de espanhóis, né?
Então deve ser da família.
O senhor é filho de espanhóis? Ele falou, sim, de pai e mãe espanhola.
Sabe o que eu me lembrei do Lorca? Porque tem uma poesia que nós estamos falando da Amazônia, verde que
verde,
te quero,
que te quero verde. Verde. É verdade.
Talvez você conhece, Tica.
Conheço.
Muito. E estamos falando disso, né? Do verde, da preservação do verde, não só no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, e sobretudo na nossa Amazônia, aqui no nosso país. Muito bem, vamos continuar com a nossa entrevista. Parabéns pela dica, Frank. Lembrando a você, ouvinte, vá lá na mostra do German Lorca. Ele é no Itaú Cultural e é grátis, né?
É grátis. Essa é a melhor, melhor novidade, né? Que você não vai pagar absolutamente nada para curtir essa exposição.
Bom, antes de continuar nossa entrevista com a Tica, eu queria falar da campanha do Observatório do Terceiro Setor. É uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. O nosso objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o nosso banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Fica, no bloco anterior você falava, o Frank tinha te perguntado sobre a utilização do transgênico, e a gente sabe que é uma resistência, né, no meio rural, para se utilizar isso, que é a alegação de que não é possível, se você eliminar o agrotóxico, os lucros caem e a produção não fica viável para comercializar, né? Existem locais que já se realizam experiências que demonstram que é possível, sim, você produzir sem agredir o meio ambiente?
Sim, eu acho que assim, né, o Brasil precisa urgentemente começar a discutir, né, essa transição deste modelo de agronegócio para um modelo de base mais ecológica. Isso significa que vai precisar ter uma transição. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem, né, essa proposta puxada pela bancada ruralista de aumentar o uso de agrotóxicos, é bom que se diga, também tem uma proposta que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PNARA, que vem sendo, né, liderada aí pela sociedade civil, junto com a Frente Parlamentar Ambientalista, porque é possível a gente ter um outro modelo de produção de alimentos.
Que é um modelo viável economicamente?
Olha, eu acho que sim, considerando que o modelo de agronegócio atual tem tantos subsídios, tem tantas facilidades, tem tantas linhas de crédito que não se comparam com o que é destinado em termos de também investimento para a agricultura familiar. E hoje, se a gente pegar assim, a distribuição de terras é que 70% das terras estão na mão do agronegócio, mas na verdade são esses 30% que estão na mão da agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos que vai para a mesa dos brasileiros. Então, assim, a concentração de terras, né, na mão, é o agronegócio que detém a maior parte das terras, mas é a produção da agricultura familiar que produz mesmo os alimentos. 70% dos alimentos que vêm para a nossa mesa de todo dia. Então, assim, eu acho que é preciso que tenha mais investimento, capacitação técnica para as famílias, infraestrutura, lógico, para o escoamento dessa produção, mas que também precisa ser pensado em outros moldes, né? Realmente mobilizando e envolvendo as comunidades, dependendo da região, respeitando as particularidades de cada região, assim, o que funciona para o norte pode não funcionar para o nordeste, realmente envolvendo a sociedade local para achar as melhores soluções de um novo modelo.
Se adequar à realidade onde a comunidade
também
vive.
Exatamente.
Eu vou resgatar uma palavra que não se fala mais, saiu da agenda do governo, que é a reforma agrária, né? Inclusive que ela caiu em desuso porque esse êxito, né, para se formar os grandes bolsões de pobreza nos grandes centros urbanos, essa discussão acabou caindo no vazio, né? E ela é fundamental, né, para você, uma reforma agrária, para que pequenos agricultores que produzem economia familiar, para sua própria sobrevivência, para segurar o homem na terra, era fundamental que ela fosse implementada.
É uma coisa importante, você está falando de reforma agrária, e tem um dado que a gente não pode esquecer quando se fala em reforma agrária. Sempre que se fala em reforma agrária no Brasil, o pessoal fala isso é coisa de comunista. E a gente precisa dizer que os Estados Unidos são a potência que são hoje, porque lá para trás, há mais de um século, eles fizeram reforma agrária.
Olha, lembrando, já que você foi no passado, os ambientalistas da década de 50, 60 do ano passado destacavam a reforma agrária feita pelo Mussolini na Itália, que dava pequenas para a sobrevivência dos produtores familiares, né? Para que eles tivessem alimento para si. E o que sobrasse vendia e tal. Mas até a reforma agrária do fascismo não conseguimos fazer uma aqui no Brasil, né?
Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque, na verdade, o pessoal sempre combate a reforma agrária como se fosse uma coisa das esquerdas. A esquerda, claro, que quer a reforma agrária para fixar o homem na terra, né? Para evitar a pobreza. Mas a reforma agrária é, na essência, capitalista, porque vai dar propriedade.
Eu quero te ouvir, Tica, mas é interessante isso. Os movimentos reacionários conseguiram ligar sempre essa discussão do meio ambiente e tal, ideologicamente, para colocar essa questão sempre, olha, são grupos radicais que querem isso, querem aquilo, e isso, claro, de uma forma obscurantista. Como furar essa bolha, né? Vocês têm uma dificuldade, porque mesmo a sociedade civil, que poderia estar sensível, mas que é conservadora, mas quer preservar o meio ambiente, quer preservar sua família, as suas conquistas, né, materiais, poderia estar sensibilizada, mas por essa questão que o Frank colocou, né, olha, é um problema ideológico, que isso é a esquerda, né? Não é a sociedade em geral.
Acho que assim, né, numa era pós-Trump que a gente vive hoje, né, da pós-verdade, dos fatos alternativos, eu acho que tem muita coisa que a gente conta aqui que parece mentira, e acho que algumas vezes é como se a gente estivesse contando uma mentira para falar a verdade. Eu acho que assim, essa questão que vocês estão colocando aqui, ela abarca muitas dimensões, né? Desde a dimensão dos direitos, então assim, é uma guerra de narrativas, eu acho, que a gente tem hoje, e uma grande inversão de valores. Então assim, quando a gente tem que defender que os direitos são de todos e privilégios são só de alguns, ou a meritocracia, tem alguém decidindo quem merece, quem não merece, quando o que a gente realmente quer é que todos tenham os mesmos direitos. E nesse sentido, eu acho que o meio ambiente, que a gente considera a casa de todos, é realmente um bem comum que deveria ser tratado assim e não assim, né, de quem chega primeiro. Acho que tem uma questão que eu sempre aprendo com os povos indígenas, e assim, né, eles vêm ensinando já há muito tempo, e eu acredito que eles continuam ensinando, que é, e mesmo com os movimentos do campo, que é essa ligação com a terra, essa identidade, né? Essa, que para os povos indígenas, a terra, ela dá inclusive a identidade cultural do povo. Então, se você tira, você desterritorializa aquele povo, ele perde muito da sua identidade. Acho que um pouco aqui, né, nos centros urbanos, a gente acaba perdendo esta conexão, né, que é uma conexão também que se dá numa teia de solidariedade, né? Porque quem está no campo, você sabe que um depende do outro, né? A gente depende da água, depende do solo, e tudo isso com uma, né, saudável, né? Porque um solo empobrecido, um rio contaminado, já não é capaz. E eu acho que para furar essa bolha, nós precisamos de todos. Então, a gente tem feito muitas parcerias, por exemplo, com artistas, com fotógrafos, com músicos, que acabam também acionando a sua própria rede de contatos e relações para ir levando e começando esse debate que é tão necessário.
Foi legal,
né?
Você colocar que a ligação, a conexão do homem com a terra não é uma questão ideológica, mas é uma questão de sobrevivência. Eu posso ter uma visão de direita, mas me ligar com a terra, uma visão de esquerda, mas me ligar com a terra. Isso é fundamental que as pessoas compreendam isso. Olha, foi um grande prazer te receber. Nós não falamos muito da tua campanha, porque você é coordenador da campanha, mas você tem 5 minutos para suas considerações finais e fala um pouco da campanha. Você conta com o Observatório para a gente divulgar nossos programas de rádio, de TV, nas nossas redes sociais, que nós consideramos fundamental esse tema, não só para a preservação da Amazônia, mas para a criação de uma cultura, né, de compreensão da preservação do meio ambiente.
Primeiro eu queria agradecer, né, o espaço, Joel, Frank, e convidar, na verdade, todos os ouvintes a realmente se conectar de novo. Com a nossa terra, né? A nossa terra no sentido mais amplo. E nesse sentido, e também se conectar com a ação política, né? Porque tem muitas decisões, e às vezes comprando um pedaço de bife para levar para casa, ou que tipo de produto, se a gente realmente precisa daquilo, porque cada vez que a gente também consome e leva alguma coisa para casa, é um pedacinho da natureza, né? Tem ali algum recurso natural, a energia que a gente usa, como a gente e realmente fazer esse convite para a gente ter esse debate de uma forma mais tranquila, mesmo que a gente tenha divergência de ideias. Isso é bom, isso não é ruim. Eu acho que as pessoas, elas estão agora com uma dificuldade de ter essa divergência de ideias, e quero fazer um convite, uma provocação da gente realmente tentar descolonizar agora o nosso pensamento e, em vez de procurar e buscar, eu não quero um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, eu quero um novo modelo de envolvimento, e especialmente um modelo que tenha um envolvimento da sociedade, das pessoas, com a natureza, que é a nossa casa, nosso planetinha, que, né, vai sustentar a vida nesse lugar.
Foi bom você destacar o aspecto político. Nós estamos novamente... falo em relação à campanha presidencial. Você se interesse, procure candidatos. O Observatório tem um serviço, uma plataforma à disposição para você buscar as pessoas, ver o que elas estão propondo. O fundamental que a gente diz, Tica, é que o Congresso Nacional que muda a vida no país, né? E lá nós precisamos ter uma representação muito boa. Tem candidatos independentes que estão propondo coisas, mas você que vai decidir o seu voto. Então procure lá no Observatório. Lá tem um serviço mostrando textos, mostrando plataformas de quem é o candidato que você escolheu, para que a gente tente, nas próximas eleições, mudar um pouco o perfil desse Congresso Nacional e mudar, né, a realidade brasileira. Com isso, mudar a realidade brasileira.
Exato.
Frank,
quero fazer um convite. Sim, fechamos mais um programa, mais um Observatório Terceiro Setor. E eu quero convidar nossos ouvintes e as nossas ouvintes para que acompanhem também nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Tica Minami, coordenadora da campanha da Amazônia, do Greenpeace. Esse programa foi produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, desculpe, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo quité el camelo verde, y sí, te quiero ver. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fría prata, verde, que yo te quiero es verde, sí. Te quero é verde, ai, 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 eu te quero é verde. Compadre, quero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espelho, mi cuchillo por tu mata verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra, y si yo fuera mocido, este trato no será verde, y yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, verde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.